segunda-feira, 13 de novembro de 2017.
Começa agora a edição número 2165 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES promove novo encontro de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação.
Seminário sobre inovação social mobiliza pesquisadores e estudantes de administração.
Cresce o número de mulheres matriculadas em cursos técnico-profissionalizantes em Sergipe.
E mais, o Parque dos Falcões é alvo de assalto violento.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
A Coordenação de Inovação e Transferência de Tecnologia, Sintec, realiza a 9ª edição do Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação durante a SEMAC.
O evento oferece palestras, mesas redondas e minicursos sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia científica. Tudo isso acontece no auditório da reitoria.
De 20 a 24 de novembro, o EDIT traz ainda as apresentações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, PIBIT.
Ao todo, são 600 vagas, sendo que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do portal siga.ufes.br.
Acontece entre os dias 22 e 24 deste mês na UFES o Seminário sobre Inovação Social.
O evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, sendo uma das atrações da 4ª SEMAC.
Foi em busca de alternativas para diminuir os impactos causados pelos problemas sociais que Peter Drucker e Michael Young, pesquisadores da área da administração, desenvolveram o termo inovação social na década de 60. Diante dos inúmeros desafios sociais enfrentados na atual situação do país, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFES promove entre os dias 22 e 24 de novembro o Seminário Interdisciplinar sobre Inovação Social. A professora do Departamento de Administração da UFES e coordenadora do evento, Débora Eleonora, diz qual é a proposta do evento que acontece durante a SEMAC.
O curso surgiu de uma motivação com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Gestão de Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, com a disciplina Gestão de Inovação do Programa de Pós-Graduação em Administração. Foi uma parceria que foi realizada através da professora Aline, que é lá de Santa Catarina, para trazer conhecimento sobre inovação social.
A pesquisadora fala quais aspectos do tema o curso vai abordar.
A carga horária é de 16 horas, mas a gente vai tentar repassar o máximo de itens e informações possíveis, tais como fundamentos, conceitos de inovação social, negócio social, métodos e técnica de inovação social, escalabilidade, estudos de caso, etc.
A professora traz mais detalhes da programação do seminário.
Ele é um curso que visa atualizar os alunos, apresentar novas metodologias para os alunos de pós-graduação, que a princípio era direcionado para os alunos de pós-graduação em administração, mas depois, pela demanda, nós tivemos que abrir para outros programas de pós-graduação da UFES. Lembrando que, devido ao horário de verão, o seminário irá começar às 7h30, não às 8 horas, como foi divulgado.
Professora visitante do Programa de Pós-Graduação de Administração da UFES, Aline de Abreu, também comenta a importância de discutir a inovação social nessa perspectiva.
Então, na quarta-feira pela manhã, a gente vai estar trabalhando a parte mais conceitual. O que é inovação social, os conceitos, processos, modelos, como a professora Débora citou. E na sexta de manhã, nós vamos ter exemplos de casos e pesquisas na área. É o Observatório de Inovação Social da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que é uma universidade estadual, que montou esse observatório através de uma metodologia desenvolvida pelos professores da área, e eles vão apresentar como eles atuam, os casos e tudo mais. Eu acredito que, além da troca de experiências, porque vai ser um curso via videoconferência aqui do outro lado, em Santa Catarina, também vão ter alunos de pós-graduação, então a gente vai estar botando dois programas em conjunto, né? A gente vai estar em pouco tempo, em dois dias, dias, em 16 horas, como a professora falou, apresentando uma série de experiências. A gente optou por trabalhar menos a questão, assim, vamos trabalhar a questão teórica para nivelar as pessoas sobre o conteúdo, mas ensinar através da experiência. Ou uma prática como movimento choice, ou casos como o caso do Centro Vocacional Tecnológico, o Observatório, a salvovidas.com, enfim, a experiência do movimento choice. Então a gente vai, e aí os alunos ao final, além de ter ampliar sua visão sobre o que é inovação social, eles vão sair com essa aprendizada, essa metodologia.
Com produção de Thalisson Souza e supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa, para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 40%. A velocidade do vento deve atingir 17 km por hora no litoral.
O número de mulheres matriculadas em cursos técnico-profissionalizantes vem crescendo a cada ano em Sergipe.
Hoje, elas já são a maioria no número de matrículas, segundo o levantamento do Censo Escolar do INEP.
Ano após ano, as mulheres vêm conquistando espaço no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, mostra que elas representam 25% da mão de obra em diversas profissões em todo o país. Em alguns setores tecnológicos da indústria, a presença das mulheres é maior. No setor de confecções, por exemplo, as mulheres ocupavam 74% dos cargos em 2016. Em Sergipe, das 12.524 matrículas realizadas no ano passado em cursos de educação profissional, 7.651 foram feitas por pessoas do sexo feminino. Só em Aracaju, dos 7.645 alunos matriculados em cursos técnicos, 4.780 são mulheres. As informações foram divulgadas pelo Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De todos esses, o número de matrículas é maior entre as pessoas com 25 anos ou mais. Para o diretor do SENAI, Rafael Luquezzi, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho é o que pode alavancar a retomada da economia do país.
A educação profissional técnica é algo importante na realização dos projetos de vida dos jovens brasileiros, bem como algo importante para aumentar a nossa produtividade do trabalho e aumentar a competitividade das empresas.
Uma pesquisa feita pela empresa multinacional de seleção e recrutamento, Manpower Group, revelou que 61% das empresas brasileiras querem contratar, mas têm dificuldade de conseguir pessoas capacitadas. Para o deputado federal Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, a capacitação desses alunos é o que vai suprir essa ausência de mão de obra qualificada no país.
O que a gente precisa para promover a empregabilidade no nosso país é exatamente de pessoas qualificadas. Portanto, se você busca no mercado pessoas qualificadas para determinadas atividades, certamente encontra nessas escolas.
Além de Aracaju, as cidades que mais registram matrículas em cursos técnicos em Sergipe são Lagarto, no centro-sul do estado, e Estância, localizada no litoral sul sergipano. Reportagem Marquesan Araújo.
O Parque dos Falcões, localizado na Serra de Itabaiana, foi alvo de um assalto violento no último fim de semana.
Criminosos invadiram o local, espancaram funcionários e mataram uma ave em extinção na Mata Atlântica.
O Parque dos Falcões, em Sergipe, foi assaltado por 6 homens fortemente armados e encapuzados no início da tarde do último domingo. Durante a ação, o grupo de criminosos espancou funcionários da unidade, matou um filhote de gavião prateado, considerado em extinção na Mata Atlântica, e roubou outras 5 aves do local que fica dentro do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, localizado no Agreste Sergipano. Além das aves, os assaltantes levaram cerca de R$300 e 13 aparelhos de celular das vítimas. O guia turístico Alexandre Correia foi uma delas. Ele contou detalhes da ação violenta através de um vídeo nas redes sociais.
E além de matar as aves, eles machucaram muito a gente, fizeram ameaça o tempo todo, dizendo que ia matar a gente. Espancou todo mundo que estava aqui. quebraram meu nariz, quebraram os meus dentes, eles machucaram pessoas de bem, mataram animais que não tem nada a ver com essa vida porca que esse povo tem e fugiram para dentro dos matos. Fica aqui minha indignação.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar realizou buscas na região com apoio do Grupamento Tático Aéreo, mas ninguém foi preso até o momento. O Parque dos Falcões foi criado há 17 anos, sendo o único centro de criação e preservação de aves de rapina da América do Sul. Da Rádio UFIS FM de Aracaju, Josafá Neto.
O Jornal da UFIS fica por aqui.
Produção Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufis.ufis.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você.